Ela é ex-integrante da Wolf Racing, minha amiga desde os tempos de faculdade, e ela também tá muito pistola. Gente, desculpa, isso é uma piada interna. É,
Me
hoje eu
lembrando
tô.
disso.
Você não tava lembrando? Nossa, eu jurava que você lembrava.
Agora eu lembrei.
Hoje nós estamos aqui com a Letícia Cartesan, que formou comigo em administração lá na UFO e hoje mora no Canadá. O assunto hoje é perrengue. E aí, Letícia, tudo bem?
Tudo bem, e você? Agora eu tô. Agora eu tô.
Tudo bem também, bom demais.
Cantando.
É, só antes da gente começar o papo aqui, deixa eu só dar meu jabá aqui. Na descrição aí tem meu canal do YouTube, tem aí também o link para você assistir esse podcast em todas as plataformas possíveis. Tem link da Amazon com produtos e tudo mais, enfim. Então, confira os links aí que estão muito legais. E hoje a gente vai falar com a Letícia aqui sobre um pouco da experiência dela no Canadá. Que a Letícia se mudou há quanto tempo pro Canadá?
Eu vim para cá em dezembro de 2021.
Dezembro de 2021. Então,
Um ano
um ano
e meio, mais ou
e meio aí,
menos.
né? É bom demais. Então, assim, antes da gente começar, fala um pouquinho sobre você, quem é a Letícia, fala um pouquinho aí tudo.
Bom, então, falar sobre perrengue, né? Não era exatamente isso que eu gostaria de mostrar, mas já que a minha história se mostrou, se desenrolou dessa forma, então acabou que. Bom, pelo menos tem muita história para contar, tem muita coisa engraçada, tem muita aventura e acaba que é difícil. Tem coisa aqui que nunca contei no meu Instagram, por exemplo, que é onde geralmente eu compartilho tudo, porque primeiro que é muita coisa, tudo é novo. E como eu falei, não é para turistar, é viver. Tô aqui morando, então você acaba conhecendo um outro lado que tem muita coisa diferente. E não dá para ficar contando tudo o que acontece no Instagram, ainda mais eu não gosto de ficar gravando, eu conversando, e tem história que é longa, tem coisa assim, que não é a mesma coisa você postar uma foto, colocar uma legenda do que aconteceu. Então é uma boa forma de compartilhar todas as histórias boas que aconteceram comigo, todos os perrengues, e até para os meus amigos saberem também um pouco. Tem muita gente que não sabe, que eu não conto, né? Então é uma boa forma de compartilhar isso. E vim parar aqui, eu e o meu noivo, a gente veio, né, a gente chegou na semana de Natal de 2021, com o plano de ficar mesmo. A gente nunca tinha vindo aqui, assim, primeira pisada aqui é agora, viemos para morar direto, não conhecia nada.
Sei, legal. A gente vai falar ainda mais sobre essa experiência, mas eu só queria tocar um pouquinho no assunto que você tem esse Instagram seu que você começou a postar, né? Eu vi, inclusive, muita coisa que você estava postando lá. Você estava postando muito conteúdo de comparando preço de supermercado daqui
Tava.
com do Canadá, né? Mostrando muito a sua experiência, sua procura por emprego. Você quer já, inclusive, deixar aí o link, o arroba, para quem quiser seguir?
Uai, pode seguir, é arroba Letícia Carf, Carf.
Sei, Letícia Carf. Vou deixar na descrição também.
Se quiser tirar dúvida e tal, tem, pode, quem tá pensando em vir também, pode ir lá me chamar. Tomara que, assim, eu vou contar os perrengues, mas tomara que ainda assim venham pessoas para cá, seja para visitar, seja para morar, vai ser muito bom.
Perrengue vai ter em todo lugar, né? Você resolve se você quer passar no Canadá ou em Uberlândia. Mas
Basicamente.
legal. Letícia, você está estudando aí? Você foi para trabalhar? Como é que está sendo essa questão?
Inicialmente foi o André, meu noivo, ele veio para estudar e eu com visto de trabalho. Então poderia trabalhar no que eu quisesse. E foi
Sei.
assim que começou. Ele já se formou, ele agora está só trabalhando, mas até o momento eu só trabalhei aqui. Fiz assim cursos para currículo, sabe? Que precisava, que eu vi que do mercado e tal, mas não foi uma pós, alguma coisa assim, igual foi do André.
E eu acho que isso é uma coisa até que muita gente se pergunta, assim, quando viaja pro. Viaja não, desculpa, quando vai morar no exterior, que é assim, não sei se isso é uma visão um pouco errada minha, mas eu acho que tem muita gente que quando viaja para, quando vai para fora, vai com a ideia de trabalhar num emprego tipo. Limpeza, trabalhar com obra, assim, porque pensa, como às vezes tem muita gente que vai ilegal, né? Pensa, ah, vou trabalhar com isso. Mas tem muita possibilidade também de você trabalhar legal, né? Tanto nessa questão que você foi com o seu noivo, que ele já tinha uma coisa engatilhada e você foi, como já tinha um visto, você podia trabalhar com qualquer coisa que você quisesse, né? Mas eu vejo muita gente também pesquisar direto no LinkedIn. Pesquisa lá, se aplica para uma vaga, consegue ser aceito
Sim. Sim.
e vai para o Canadá,
Essa é
para onde
uma forma,
quer que seja,
inclusive.
né?
Se você receber uma oferta de emprego, tipo assim, ah, vou fazer uma entrevista, e você, assim, você deixa aberto. Tem empresas que elas já deixam lá na descrição, pode candidatar de qualquer lugar do mundo. Tem algumas que já é restrito para quem está aqui. É um pouco mais difícil de você chegar aqui empregado, mas é possível. É possível, sim. Se a pessoa, o empregador te oferecer o emprego, você já chega aqui com legal já, trabalhando. Então é possível,
Certo. E
sim. O
você?
Canadá é muito aberto para isso, assim. Tem muitas possibilidades de você vir legalmente. Então.
Isso é até uma coisa que eu quero conversar mais tarde também, mas antes eu só queria perguntar, você já foi assim com a ideia de que queria trabalhar com uma coisa específica, que você queria só procurar nessa parte? Você falou, o que vier é lucro, como é que foi?
O que vier é lucro. Eu não sabia muito bem o que esperar. Eu nunca morei fora. A minha experiência viajando fora foi de um mês. Eu viajei um mês fora, fui para Europa uns tempos atrás. E só estudei muito sobre o Canadá. Lógico, a gente tentou se planejar o máximo. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do meu inglês. Eu não sabia o que esperar do meu inglês. Porque uma coisa é inglês meu. De turista, aquela coisa ali. Agora, outra coisa é você viver, você depender do seu inglês, você viver, você trabalhar, você ganhar dinheiro, você fazer as coisas, né? Tipo, alugar uma casa. Sei lá, entendeu?
Sei, é
Então,
diferente.
eu fui assim, eu vou com os pés no chão, se eu precisar trabalhar de faxina, eu vou. Se eu achar alguma coisa na minha área, se eu conseguir, melhor ainda, mas vim com a mente aberta, sabe? Pro que daí vier.
Certo. Isso até tocou num assunto interessante. Eu, assim, eu não é me achando nem nada, mas eu sempre soube falar inglês, né? Estudei aqui em Uberlândia e tudo mais.
Você me ajudou lá
Então.
com o contrato da Porsche, a gente fechou o contrato junto.
Nossa, e tá aqui para falar da Porsche. Vamos só comentar isso aqui rapidinho, né? Eu estou conversando aqui, gente, com simplesmente uma pessoa que fechou um patrocínio da Porsche para um programa da faculdade de construir um carrinho de Fórmula, tipo Fórmula 1, só que. Claro que num nível menor, né? E ela conseguiu um patrocínio simplesmente da Porsche. É essa pessoa aqui que eu tô conversando. Então, a Letícia, ela sempre foi muito desenrolada, muito aberta assim, para conversar. E a gente trabalhou junto aí no marketing desse projeto lá da UFO. E foi muito interessante. Eu tava até para eu comentar aqui, que foi muito legal, né?
Não, eu nem sei como que desenrolou isso, mas desenrolou, né? Assim, eu trouxe, o contato e tal, a pessoa já tinha falado, não, vou ajudar. Mas aí o resto era tudo em inglês. Eu falei, negrão, me ajuda. Mandou uma papelada aqui para preencher, eu não sei. Aí, nessa parte, fizemos juntos, né? Aí.
Mas sem dúvida, assim, a entrada foi você, e assim, eu não, nem nos meus mais profundos sonhos eu imaginaria um dia que a Porsche ia patrocinar um projeto
Ah.
da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, muito da hora, né?
A gente desenrola de tudo, né? É isso.
Bom
Eu sou
demais.
é isso, né? Minha vida é uma loucura. Tem coisa que aconteceu que se eu contar, a galera, não, é mentira. Eu caio de peito aberto em cada história, né? Então, aí a gente vai acumulando, apesar dos perrengues, a gente vai sendo feliz ao mesmo tempo, né? Colecionando muita história. Choro e não, é de tudo um pouco.
Da hora, eu acho massa, muito esse seu jeito seu de ser aberto assim para experiência e tudo mais. Mas assim, o que eu tava falando antes era que assim, eu não sei como que é uma pessoa que tem todo aquele ditado, quando você vai para fora, você meio que é obrigado a aprender inglês, você aprende porque você tá morando em outro país, né? Eu não, nunca entendi muito bem como que é isso, né? Porque eu já sabia falar inglês. Então assim, como que funciona isso? Porque beleza, você vai, você é obrigado a aprender, mas aí como que é tão mais rápido de aprender você morando fora, assim, sabe?
Então, isso é uma coisa que é até muito discutida aqui. Eu vejo a galera discute bastante sobre esse assunto, porque acontece de pessoas virem para cá sem saber realmente nada de inglês e consegue se desenrolar. Por exemplo, no trabalho do André, ele lida muito. Ele tem muitos colegas mexicanos e eles não sabem nada de inglês, mas moram aqui há não sei quantos anos, têm trabalho. Então, assim, é meio que é complicado de dizer, mas tem como você. É possível, não que seja, vai ser muito mais difícil, obviamente, a vida de uma pessoa que não vai saber se comunicar aqui. Mas à medida que você está aqui, você sabe ali uma coisinha ou outra e está aberto a aprender, aprende, porque aprende no erro. Você sai de casa, você vai comprar alguma coisa, às vezes você vai falar uma coisa errada, aí você vai notar que você falou alguma coisa errada, aí não, a próxima vez eu vou falar essa palavra de uma outra forma. E assim, é errando, errando, conversando também, e lendo, você acaba tendo muito contato, né? Tudo ao seu redor é inglês. Aqui onde eu moro é inglês. Tem lugares aqui do Canadá que pode ser inglês e francês ou só francês ainda.
É, tem essa particularidade ainda, né?
É. Então, aqui é isso. Você está rodeado dessa nova língua, então acaba que você está submerso a isso mesmo. Você ficar assim, se dedicar a ficar mente aberta. Se estudar em casa também, melhor ainda, vai ser bem mais rápido. É mais ou menos isso que eu acredito.
Não, legal. Isso era uma dúvida que eu tinha, sabe? Como que às vezes você vê uma pessoa assim, há 6 meses morou fora, já tá fluente no inglês. Eu ficava tipo assim, nossa, beleza, eu acredito, mas como que funciona, sabe? Eu sempre fiquei curioso.
Ah, assim, morando aqui 1 ano e meio, e eu não vim também do meu inglês no zero, né? Eu já tinha ali um intermediáriozinho de turista. Eu ainda assim, eu passo alguns apertos, porque é diferente. Uma coisa, beleza, eu tenho inglês suficiente, eu tenho trabalho na minha área hoje, beleza, eu tenho inglês suficiente para trabalhar na minha área, mas, por exemplo, eu acabei de declarar meu imposto aqui no Canadá e deu problema. Como é que eu vou ligar para a contadora falar coisas em inglês sobre imposto? Eu não sei falar sobre isso em inglês, sabe? Então, assim, beleza, eu tenho inglês fluente o suficiente para trabalhar na minha área, mas como que eu vou falar inglês sobre meus impostos com a contadora? Eu não tenho essa linguagem ainda, sabe? Então, acaba que você tem que ir atrás para saber perguntar, saber lidar ali com os problemas que vão aparecer, né? Contador, por exemplo, você precisar ir no médico, alguma coisa específica. Eu não tenho essa linguagem de falar coisas de medicina, coisas de saúde ainda. Então, você vai aprendendo também, você vai se virando e assim você vai aumentando o seu vocabulário.
Entendi. É legal. É tudo na base da experiência, igual você falou, né?
É.
Experiência, erro e acerto. Legal. E que cidade que você tá morando mesmo? Qual que é o nome?
Em Brantford, Ontário. É mais ou menos 1 hora e pouquinho de Toronto.
Legal. E é mais no interior essa cidade,
É
né?
interior? Sim.
Tipo, quantos mil habitantes?
Aqui tem 50 mil? Nossa, eu sempre esqueço. Mas é mais ou menos o tamanho de Araxá, digamos. Só que é uma cidade, assim, espalhada. Aqui é muito, assim, você não tem muito prédio, então acaba que a cidade é bem espalhada, acaba que fica grande, assim, de extensão. Então,
Entendi.
é
E o seu
isso.
noivo, ele trabalha com o quê?
Atualmente, ele está trabalhando numa granja, está cuidando de galinha.
Ah, entendi.
Mas é
Legal.
mais ou menos a área dele. É porque eu fico zoando ele. Ele veio para estudar agribusiness. Irônico, não? Porque saiu do Brasil para estudar agribusiness.
Pois é.
Mas é loucura, porque aí vai entrando outros assuntos, né? Vai ficar uma parte 2 de como a gente chegou nesse. Mas aí ele estudou agribusiness, fez estágio numa fazenda de maçãs e cerejas. Aí, conhecendo um brasileiro que já trabalhava nessa granja, indicou ele, aí hoje ele tá trabalhando nessa granja. Que é em outra
Entendi.
cidade, outro rolê, outra parte também.
Legal, depois você fala para ele que eu quero entrevistar ele também.
Ah, vou falar.
Mas e você? O que eu fiquei sabendo que você é o Julius, né? Como é que tá sendo aí? Vários empregos, como é que é?
Então, nessa coisa de abraçar tudo também, né? Eu fui e caí em poucas e boas. Foi assim. Chegamos aqui na semana de Natal. E ainda tava aquela coisa meio pandemia, tava no final aí da pandemia. E eu, assim, chegou um momento, porque a gente não veio, sinceramente, não veio com muita grana, não. A gente veio, assim, o suficiente para, assim, o mês, começar a vida. O resto a gente vai ter que trabalhar. Não tem como. Então,
Certo.
assim, no, vim com fundo de desespero. Vim com fundo, assim, o que aparecer, eu vou. Aí, beleza, a gente estava ainda no hotel. A gente veio, a gente não tinha nem lugar para morar. A gente não sabia onde morar. A gente estava. Ficou 15 dias no Airbnb. E aí a gente foi para o hotel, inesperadamente, porque não conseguimos uma casa em 15 dias. E já no hotel, bateu um desespero. Beleza, a gente tá ficando no hotel. Muito caro, precisamos de grana. Comecei a me candidatar nesse momento para. Vá tudo, entrei no Indeed, entrei no Google, fui pesquisando de tudo, qualquer coisa que aparecesse. Fui me candidatando ali, metralhando. Aí tá, apareceu uma entrevista por telefone, não tinha nem entendido o que que era esse trabalho, mas beleza, bora. Fiz a entrevista lá bem mequetrefe por telefone. Aí falou assim, não, beleza, é tal, tal hora. Aí, nossa, é à noite, 3 horas da manhã. E eu não sei nem o que é esse trabalho, mas bora, né? Não, posso, posso sim. Fica em tal lugar, pode? Posso. Também não sabia onde que era, não. Ó, depois eu vejo onde que é. Beleza, aceitei. Tipo assim, foi uma ligação pelo telefone. Aí já me mandou um e-mail lá para eu mandar meus documentos. Beleza, arrumei um emprego. Não sei nem direito o que que é, não sei aonde. Sei que começa 3 horas da manhã, mas bora. E pagava, assim, para o primeiro emprego, pagava razoavelmente bem. Então é isso, o que for, vou enfrentar. Fui olhar onde que era. Era muito longe. Era aqui na cidade, mas, tipo assim, quase na divisa de outra cidade. E a gente, obviamente, não tinha nenhum meio de transporte aqui. E, como por ser 3 horas da manhã, também não tinha ônibus. Aí, beleza, pensou, não, como é que eu vou parar lá? E era tipo, começava na próxima semana, assim, era rápido. Beleza, pensamos, não, vou comprar uma bicicleta. Entramos no marketplace, pesquisamos uma bicicleta usada, 100 dólares. Nossa, caro, né, para o começo assim. Vamos comprar um investimento. Preciso de um meio de transporte. 3 horas da madrugada. E pegamos o ônibus. O cara que estava vendendo essa bike era. Ele morava no centro aqui da cidade. Pegamos o ônibus até o centro, fomos lá. O cara. Beleza, pegamos. Ele só pegou o dinheiro e largou a bike assim, né? Eu disse, nossa, esquisito, né? Mas vamos. Aí. Como a gente estava de bike agora, não tinha como pegar o ônibus de volta. Fomos empurrando a bike do centro, e eu moro longe do centro. Fomos empurrando até chegar aqui em casa. Aí tá. Disse, não, vai dar certo. Comprei, tinha que comprar um uniforme lá específico. Aí fui no brechó, comprei esse uniforme. Comprei bota, tinha bota específica também. Falei, nossa, o que que vai me esperar nesse trabalho? Beleza. Primeiro dia do primeira noite, né, de trabalho, como eu não conhecia o trajeto, eu falei assim, não, vou pegar um táxi hoje para eu conhecer o trajeto, ver como é que é, e nos próximos dias eu vou de bike. Aí, beleza, primeira noite, peguei o táxi, deu tudo certo, vi, nossa, é longe, mas acho que eu consigo. E o trabalho era tipo um Correios daqui, no qual eu tinha que encher caminhão das encomendas. Então, era encher caminhão de encomenda. E essas encomendas eram basicamente caixas. Caixas até eu não. Assim, eu lembro que era até 70 libras. Em quilos eu não lembro quanto que era, mas é muita coisa. Então, era muita caixa e um trabalho de 8 horas. Era uma esteira, a esteira ia passando e você tinha que pegar a caixa e colocar no caminhão. Só que eram 3 caminhões. E você tinha um lugar certo de colocar cada caixa de acordo com a região, de acordo com o endereço. Então, além de ser rápido de pegar a caixa e ver qual caminhão, assim, que ver onde dentro do caminhão que você tinha que colocar. E algumas caixas, não dá tempo. vai esteira e você tem que correr atrás até você conseguir. E assim, era muito puxado, era 8 horas fazendo isso, e, tipo, tinha dia que não tinha parada, que não tinha intervalo. Porque às vezes você tinha que aproveitar o intervalo para organizar as caixas que você largou no chão, que caiu, que não sei o que, que não tá no lugar errado. Porque 9 horas da manhã chegava o motorista para sair com o caminhão e tinha que sair naquele horário. Então, assim, beleza. Isso foi o primeiro dia, deu uma assustada, né? Ai, não, mas é preciso, né? Aí, segundo dia, eu vou pegar a bicicleta, né? Beleza. E nisso era janeiro. E janeiro é o tempo mais frio aqui. É muito frio, muito frio. Aí, beleza, acordei. Acordei, não, acho que nessa noite eu nem dormi, porque tinha que sair mais cedo, porque eu ia de bike. Eu acho que eu saí assim, umas meia-noite, não, 1 hora da manhã, mais ou menos. E isso estava mais ou menos uns 16 graus na época. Eu nunca vou esquecer disso. Estava mais ou menos uns menos 16 e nevando. Aí peguei minha bicicleta e fui. Aí tava lá no com meu Google Maps, né? A localização lá no meu celular. E eu pedalando, pedalando aquele frio, falei assim, não, vou conseguir, vai dar certo. Pedalando, pedalando. Chegou num certo momento do caminho que eu parei assim para descansar, fui olhar meu celular descarregou por causa do frio. E eu nem lembrava que isso acontecia. Eu já tinha ouvido falar que isso poderia acontecer, que quando tá muito frio, seu celular descarrega. Beleza, e agora? Que lado que eu vou? Não sei continuar o caminho. Eu precisava do meu mapa. Parei, fiquei um tempo ali parada, sem saber se eu vou. Para nem voltar para trás, eu sabia, né? E celular descarregado, não tinha como avisar o André, não tinha como chamar táxi. Eu estava ao léu. Esperei um pouquinho, fiquei tentando ligar meu celular e, tipo assim, esquentei um pouco meu celular para poder ver se ele ligava de novo. Ligou, depois de um tempo, ligou. Eu falei assim, não, vou optar por continuar. Eu preciso ir trabalhar. E fui e escondi meu celular, né, para não ficar tanto em contato com o frio. Fui vendo mais ou menos onde que eu tinha que ir, e escondi o celular por causa do frio. E foi passando. De repente, me deparei com uma rodovia. Eu falei assim, será que está certo? Tô pegando rodovia de bicicleta e a rodovia simples e passava caminhão e eu lá no acostamento. Assim, eu acho que eu vou morrer. Nesse momento eu achava que eu ia morrer mesmo. Ou morrer congelada, ou atropelada por um caminhão, ou um bicho, porque ainda tem isso, né? Algum bicho ainda aparecer ali, urso, sei lá. Chegou uma hora que eu vi uma placa que tinha, era uma placa com uma tartaruga. E, tipo assim, indicando que ele era passagem de tartaruga. Eu falei, onde que eu vim parar? Passagem de tartaruga no meio da rodovia. Onde que eu tô? Como é que passa a tartaruga aqui? Cheguei na costa do Canadá. Que é isso? Aí eu tirei foto. Nessa hora eu tirei foto. Falei assim, ó. Se eu morrer, passei por aqui. Vai me achar. Achar meu corpo em algum lugar. Nossa, até horrível falar isso, né? Deus me perdoa. Mas foi mais ou menos esse pensamento que estava na minha cabeça. Beleza, fui continuando. Negrão, eu gastei 3 horas para chegar, mas eu cheguei, gastei 3 horas. Cheguei lá, minha boca branca, porque ao mesmo tempo que tava menos 16, eu também pedalei 3 horas, então eu tava assim, desidratada, tava tudo. E eu cheguei lá com a minha bicicleta e o povo começou a perguntar: mas como assim? Você veio de bicicleta e tal? Aí eu fui, contei: não, eu vim de bicicleta, não tem muito jeito de vir. A galera, tipo assim, parou. Todo mundo veio entender essa história. Falei assim, que você veio de bicicleta, onde você mora? Você é doida? Nunca mais faz isso. Não, você não pode fazer isso, não. Você é doida, não sei o que. Senta aí um pouco, toma água, não sei o que. Tipo assim, todo mundo chocado. Chocado. Ninguém entendendo. Tipo assim, essa menina, com essa cara aí, pedalou 3 horas chegar aqui, nesse frio brasileiro, não tá acostumado com isso. Eu tinha menos de um mês, assim, um mês mais ou menos que eu tinha chegado. Era esse o meu contato, e eles sabiam disso, né? E a galera falou: não, você não vai fazer isso mais, não. Aí o chefe chegou lá e perguntou pra mim, tipo assim, mais sério, você fez isso? Não, não faz isso, não. Vou dar um jeito de você poder vir. Tipo assim, eu acho que ele meio que viu que eu tava querendo mesmo trabalhar. Falou assim: não, vou dar um jeito de você vir. Aí ele conversou com outro cara que trabalhava lá. E esse cara veio falar comigo. Aí ele falou assim: olha, eu moro perto dessa casa. Se você quiser, eu posso te buscar e te deixar todo dia. Aí salvou minha vida, né? Porque eu vi que realmente não dava para pegar a bike mais, que não tinha como vir pedalando todo dia. Aí ele me ofereceu essa carona e nos próximos dias ele era assim, ele passava aqui em casa, me buscava e me deixava aqui. Mas nesse dia, depois ainda que eu pedalei às 3 horas, eu ainda trabalhei 8 horas carregando caixa. E fui. Foi assim, o dia mais pesado da minha vida. Nunca vou esquecer. E assim, você vê também os seus limites, né? Passei completamente dos meus limites e vi que eu tenho os limites assim, bem longo, né? Mas deu tudo certo, assim. Foi puxado, foi um trabalho assim, muito puxado. Eu chegava em casa morrendo de dor no corpo, eu chegava em casa toda roxa. Foi nesse trabalho que eu perdi mais de 10 quilos. Eu consegui ficar nesse trabalho por 3 meses. Perdi mais de 10 quilos. Foi insano. Mas foi um começo, assim, pra gente ter uma grana para começar, sabe? Pra pagar aluguel ali, pra gente poder viver. E só eu tava trabalhando, o André não tava, porque ele. Porque quando você vem para estudar, você pode trabalhar apenas 20 horas, e ele ainda não tinha conseguido. Então tava só eu trabalhando. E aí eu fiz o máximo que eu pude, consegui ficar 3 meses. E assim, há muita saúde física e mental envolvida.
Mas beleza.
Puxa.
Mas aí você comentou do frio, né? E que janeiro é muito frio. E é sim, realmente um frio que não dá vontade de sair pra nada, igual o pessoal fala, que você fica tipo ilhado em casa. Como é que
É.
é?
Eu, particularmente, eu não gosto de frio, olha só. Não gosto, eu
Tá
prefiro
morando num
calor.
lugar bom.
Então, assim, é um frio que dói. Dói. Já passei muito perrengue com esse frio também. Porque é um frio, assim, que a gente não sabe lidar mesmo, né? A gente nunca tem contato com esse tipo de frio. Então, mesmo que você coloque as roupas certas. Também tem, assim, ações certas, né? Coisas, maneiras certas de usar. E, assim, aqui no inverno, frequentemente, o governo, a prefeitura manda alerta de frio que você não pode ficar mais do que 15 minutos destampado no frio.
Ixi.
É muito frequente. No começo, olha só, teve uma vez, mais do que essa vez da bicicleta. Porque dessa vez a bicicleta, eu ainda tava pedalando, então tava esquentando, né, meu corpo. Então, foi. Mas teve uma vez, foi quando eu vim entregar algum documento aqui para alugar esse apartamento. E tava o frio, o frio. Eu tava com uma jaqueta de frio, que era menos 23 a jaqueta.
Ixi.
Mas não sei o que aconteceu, se esse dia tava mais, eu tive, e o busão, outra coisa, se você for para a cidade do interior, saiba que o sistema de transporte público é uma porcaria, não, assim, é muito ruim mesmo, muito ruim. Fiquei 1 hora no ponto de ônibus, tive que ficar 1 hora, e assim, nesse dia eu achei que eu fosse ter um treco, porque eu já tava sentindo, e mesmo de luva, a minha mão. Assim, os ossos da minha mão, eu já tava sentindo assim, já perdendo um pouco do movimento, sabe?
Sim.
E tava sentindo muito frio, muito frio. Eu tava tremendo, assim, pedindo pra Deus pra esse busão passar mais cedo, não sei. Tive medo, assim, fiquei 1 hora no ponto de ônibus. Você vê que é uma coisa assim, que
Nossa.
às vezes no Brasil você fica, tem que ficar 1 hora no ponto de ônibus mesmo, mas aqui no frio é outra coisa.
É
Não tem como,
interessante.
é uma coisa que não existe essa possibilidade. Estava só eu na rua. Que é outra coisa também, no frio você custa ver pessoas na rua, você não vê. Porque tá todo mundo, se precisa sair sair de casa, vai de carro. Então assim, você não vê pessoas, estava só eu. Ah, e outra coisa também, aqui, eu não sei se é específico aqui do Canadá, não sei, mas não é só aqui da cidade. É muito difícil também você achar calçada. Porque como não tem pessoas na rua, as pessoas não verem. É por que fazer calçadas? Então, tem muitos lugares que você precisar andar a pé, não tem calçada, você tem que andar na rua.
Nossa, que interessante, eu sabia disso não.
Aprendi da pior forma, né? Andando, andando por aí.
Nossa, que isso, isso aí é um perrengue mesmo. É, mas é, eu mudei de assunto aqui e não perguntei, né? Aí depois do trabalho que você tava lá dos Correios, aí para onde que você foi?
Então, pedi demissão. Eu, inclusive, o dia que eu pedi demissão, eu estava muito triste, porque eu estava decepcionada comigo mesma de não estar conseguindo, sabe? Era uma luta interna, porque as pessoas lá foram muito gente boa comigo. Tipo assim, me oferecendo carona e eles, sabe, me oferecendo carona e fazendo questão, sabe, de eu estar lá trabalhando e tudo de dúvida que eu tinha. Todo mundo era, assim. Muito. Ah, inclusive, uma menina que trabalhava lá, conversando com ela, né? Falando um pouco de mim, a gente mudou pra cá agora e tal. Ainda estamos procurando brechó. Ah, sei lá, acho que eu fui pedir alguma indicação de algum brechó, alguma coisa pra comprar coisa de casa. E coincidentemente ela tava se mudando e ela veio aqui e deixou um monte de coisa pra gente. Ela doou coisas de casa. Tipo
Olha.
assim, a televisão que a gente tem foi ela que deu. Mesa, duas mesinhas, cadeira. Então, assim, as primeiras mobílias foi ela que deu, sabe? Ela deu. Então, eu fiquei muito de coração partido de ter que pedir demissão de lá. Mas, ao mesmo tempo, eu tava, assim, mentalmente e fisicamente esgotada. Então, eu chorei quando eu fui pedir demissão, eu chorei com meu chefe, assim, foi ruim, sabe? Me despedi de todo mundo. Beleza, depois passou o quê? Uns 2 dias, na verdade, eu achei um outro emprego. Aí foi de bartender no Red Lobster. É uma franquia, rede, não sei, de restaurante de frutos do mar, bem famosa até. Tem aqui, tem nos Estados Unidos, acho que tinha no Brasil também, não tem mais. E tô lá até hoje, há mais de um ano também trabalhando de bartender no Red Lobster. E foi lá que foi meu segundo emprego.
Sei, e você tá gostando?
Ah, tem que estar lá, né, assim. É um ambiente interessante, assim. Agora, após 1 ano e meio, assim, já conheço todo mundo, né? Então, assim, já sei, já acaba fazendo uma amizade ali. Sei, já vai, né? Assim, mas se falar hoje, se tivesse a opção de não estar trabalhando lá, eu preferia não estar. Eu preferia estar em um emprego só, porque ainda tem essa parte, né, que eu não contei. Eu estou atualmente em 3 empregos.
É o Julius
Então,
mesmo.
assim, se pudesse estar só em um, eu preferia. Agora, então, beleza. Aí achei esse trabalho no restaurante e fiquei lá. E assim, como precisar. E lá é salário mínimo. O salário mínimo aqui é 15 dólares a hora. E mais gorjeta. Só que a gorjeta você nunca sabe o que esperar, né? Tem dia que é bom, tem dia que é nada mesmo, assim, nada. Então, e para compensar, então, eu tava trabalhando assim muitas horas na semana. Tinha semana que eu não tinha folga, tinha semana que eu tinha uma folga só. Então, tava trabalhando bastante lá no restaurante. Aí fiquei lá. Nesse meio tempo, eu estava estudando para conseguir um trabalho na minha área. Estudando como faz entrevista, estudando o que o mercado estava querendo para poder fazer curso, tentando melhorar meu inglês também. Fui assim, trabalhando igual uma louca e ao mesmo tempo estudando, estudando. E praticando entrevista e candidatava. Negrão, chegou uma época que eu acho que eu estava fazendo umas 3 entrevistas por semana. E não passava, não passava, não passava, não passava. E ficou isso por meses, fazendo entrevista atrás de entrevista e não passava, não passava. Aí chegou o um momento que eu comecei a passar da primeira etapa. Falei, opa, já é um avanço, né? Já é alguma coisa. Mas você fica tão exausto mentalmente, porque além de você estar trabalhando igual um louco, tem essa coisa, tipo assim, tenta, tenta. E tem coisa pior do que fazer entrevista? Eu detesto fazer
Nossa.
entrevista, até em português. Eu nunca, assim, sempre tive dificuldade. E agora fazer inglês. Você fala, falar de. Ah, fala 3 qualidades. Ah, nem. Inglês ainda. Tava muito, muita raiva. Então, assim. Tava um momento já complicado. Aí passava. Comecei a passar da primeira entrevista ali. Não, vai. Vou fazer mais um esforço. Vai dar, vai dar. Aí chegou uma hora que eu passei em uma. Só que tava um negócio muito esquisito. Eu acho que o cara, não sei, não sei o que ele ia arrumar. Assim, eu fiquei desconfiada, não sei exatamente quais eram as intenções. Porque era uma coisa estranha. Eu falei assim, não, eu não sei se era scam, não sei. Era alguma coisa esquisita. Até o André me falou, não, você vai pedir demissão já no primeiro dia, porque não sei te explicar. Beleza, continuei tentando. Então, assim, cheguei a passar em uma e não fui porque eu tava desconfiada do que poderia ser de fato. Eu não sei nem explicar, né? Corta essa parte, negrão. Não sei nem explicar, porque era assim: passei, teve várias etapas de entrevista, mas aí o cara. Era questão de salário, sabe? Era questão da forma que ele me pagava, a quantia, tava muito esquisito. Aí foi por isso que eu não. Que eu achei melhor desistir dessa. Não, vou achar uma coisa melhor. Aí, beleza. Aí tinha uma. Assim, o André me mandou o link de uma vaga que ia fechar, assim, no próximo dia. Aí eu falei: ah, será que eu vou candidatar? Não vou passar. Era uma vaga na prefeitura daqui, de marketing. Falei assim: ah, sei não. Beleza. Eu falei: ah, por via das dúvidas, vou candidatar. Aí me inscrevi. Mandei meu currículo, aí você manda também uma cover letter, que é uma carta de explicando sobre você e assim, é uma carta
Uma
explicando
apresentação sua,
por
né?
que você quer trabalhar ali. Você tem que se vender nessa carta,
Sim.
basicamente. Beleza. Mandei. Aí entraram em contato comigo, marcando a entrevista pessoalmente. Até então não tinha feito nenhuma entrevista pessoalmente, a não ser do restaurante. Não tinha feito nenhuma pessoalmente. Aí falei, nossa senhora, bora. Aí fui. Eram três pessoas me entrevistando numa sala. E eu, não, bora. Lá responder, né? Respondendo lá na medida do possível. Aí tá, saí de lá. Saí de lá sem saber, na verdade, assim, olha, responder, respondi. Se era suficiente, não sei. Beleza. Aí depois passou mais uns. Um tempo, não lembro, mas foi rápido. Mas uns 2 dias, assim, a mulher falou: ah, você passou da entrevista. Aí me mandou um trabalho para eu fazer. Que muito. Geralmente, assim, primeira entrevista é por telefone, a segunda é ou videochamada ou pessoalmente. Aí a terceira você tem que mostrar seu trabalho. Aí te manda um desafio, uma coisa para você fazer, um trabalho mesmo. Ah, escreve um blog, não sei o que, não sei o que. Te manda as condições lá e você cria. Aí beleza, aí mandou lá uma atividade para eu fazer. Aí fiz, mandei. Aí passou um tempo, ah, beleza, você passou. Aí a mulher falou: você passou, pode mandar os documentos até 2 dias? Acho que foi isso, até 2 dias. Eu falei: posso. Só que aí eu lembrei o quê? Que eu tive uma pequena mentirinha na minha entrevista. Porque eles tinham falado assim: olha. Para esse trabalho, você tem que ter a carteira de motorista a full, que tem dois tipos de carteira, uma que é para meio que iniciante e uma full, que é a completona mesmo, a mais experiente. E eu não tinha. E eles falaram, e eles perguntaram, não, você tem? Eu falei, tenho.
E aí?
Porque assim, era uma coisa. Pra mim, eu não sei, eu acho que achava que no fundo eu não ia passar, ou que, sei lá, eu só queria ter sentimento de passar numa entrevista. Aí tá, falei assim, não, vou mandar, beleza. Aí começou. Falei, entrei no site para marcar essa prova de direção. Não tinha horário aqui na cidade. Aí fui lá onde tinha horário, aí tinha horário no dia seguinte, 6 horas da manhã, numa outra cidade. E eu já tinha tentado tirar essa carteira antes e tomei bomba, não passei. E agora eu só tinha essa, era a oportunidade, eu não poderia, assim, reprovar nessa prova. Porque se eu reprovasse, além deles saberem que eu tinha essa mentirinha, eu não ia conseguir emprego, né? Então, por dois motivos, eu não ia conseguir emprego se eu não passasse nessa prova de direção. E fui lá, marquei a prova no outro dia, 6 horas da manhã, num lugar que eu nunca tinha ido. E fui. Fiz a prova. Nesse dia tava uma chuva, tava o tempo nublado. Daqui até lá, assim, não dava para enxergar nada na pista. Mas, assim, incrivelmente, lá, a hora que chegou na cidade, tava o céu azul. Fiz a prova, tremendo. tremendo, de comecei mal, mas aí no fim eu falei assim, não, é agora, eu tenho que passar. No fim passei. E você não sabe, eu quase mijei na calça de alívio, porque não, ainda tem jeito, passei. Era tipo assim, era aquela chance, eu nunca, eu ia perder aquele emprego. E era um emprego bom, era um emprego de marketing da minha área, prefeitura da cidade, eu tinha que conseguir isso, eu não vou perder essa oportunidade por causa de uma carteira de motorista. Então, passei, não me pergunte como, porque eu estava muito nervosa, mas passei, mandei o documento na hora certa para a mulher,
Olha só.
torcendo para ela não ver a data que eu tirei a carteira.
Que a coisa você podia falar, não, eu tava confiante que eu ia passar, eu falei que eu já tinha
Eu
carteira.
estava com esse discurso, exatamente, se ela me perguntasse, não, eu estava confiante. E foi. Aí eu consegui, aí esse é meu segundo emprego, né? Então, agora hoje eu ainda sou, né? Isso foi em dezembro do ano passado. Então, agora eu sou assistente de marketing do Departamento de Turismo da
Olha
cidade
só.
de Brantford, que tem muita história também. E, bom, antes, na verdade, esse foi o terceiro emprego. Antes desse, em novembro, um mês antes, precisando de grana, a gente conheceu uns brasileiros e tal, e eles estavam começando um negócio de faxina. Chamou a gente, falei, não, é bora, é bora. E aí, desde novembro do ano passado, a gente também trabalha com faxina. Faxinar, olha só, a faxinar a fazenda que o André fez estágio depois
Olha
dos
só.
estudos.
Mas foi coincidência?
Coincidentemente, tinha um brasileiro que trabalhava com ovelha lá. E esse brasileiro começou essa coisa, abrir essa empresa de faxina e sabendo que a gente topava tudo, estamos aí para trabalhar, chamou a gente. Aí foi isso. Aí agora, toda semana, a gente também faz faxina lá na fazenda, eu e o André.
Nossa, que aventura! E como que fica esses seus horários assim para dar conta de estudo?
Então, a faxina é à noite. Assim, é uma vez na semana, toda quarta-feira, mas é à noite depois do trabalho. Aí depois que chega do trabalho, ainda vai fazer faxina na fazenda. O restaurante fica, por exemplo, na segunda. Eu não trabalho na prefeitura na segunda, aí fica na segunda. E também nos finais de semana, depois da prefeitura. Ou meus horários também na prefeitura, eles não são fixos. Então eu intercalo com o restaurante, tipo assim, a semana que vem eu vou trabalhar, por exemplo, sexta até meio-dia. Aí então eu vou colocar que eu tenho disponibilidade de trabalhar sexta no restaurante a partir do meio-dia, sabe?
Sei.
E acaba assim que tem semana que realmente eu não tenho um dia de folga e tem semana que eu tenho 2 dias de folga. Agora tá sendo mais frequente, porque assim, no primeiro ano não tinha folga não. Agora até que acha uma folguinha ou outra, apesar desses três empregos.
Sim, mas assim, no restaurante você meio que escolhe assim, você fala, ah, eu tô disponível tal, tal, tal e tal dia.
Eu fiz um combinado, né, com o gerente, porque
Ah.
poder assim não pode não, mas eu não sei, ele é gente boa e eu assim, eu dei minha vida, né, pelo restaurante, porque eu morria de medo de perder aquele emprego. Então assim, se é para ser bartender, você é a top da bartender. Então, assim, acaba que. E lá, como a rotatividade também é grande, e eu sei todas as receitas de cor e tal, sei lá. Eu acho que também pelo. Assim, é foda dizer, né, que um bartender também é muito substituível, mas. Não sei. A gente. Ele aderiu, assim, ele. Topou fazer um combinado, assim, mas assim, eu mando um mês antes pra ele a minha disponibilidade e ele vai encaixando, sabe?
Sei. Ah, legal. Não, bacana. E assim, como é que tá o custo de vida de vocês? Hoje em dia vocês já estão num ponto assim, conseguem já viver tranquilo, sobra para viajar? Como é que tá?
Então, não é à toa também que a gente tem três, que eu tenho três empregos, né? E o André também, coitado, tá que tá. Porque assim, desde a gente nota uma grande diferença desde que a gente chegou para hoje. As coisas tudo realmente subiram de preço. Principalmente o que mais pega aqui, assim, ainda assim, tudo você tem um maior poder de compra aqui no Brasil. Mas tem uma coisa que pega, que é aluguel. Isso é muito caro. Tipo assim. Um emprego e meio é só para aluguel e nada mais. Só
Sei.
para pagar aluguel. É muito caro, muito caro, muito caro. Então, é isso que não deixa a gente ter um emprego só ainda, basicamente. Agora, a gente está num momento assim, a gente, cada tempo que passa, né, a gente vai conseguindo lidar melhor, já está começando ali a sobrar um dinheirinho. Aí, por exemplo, a gente acabou de fazer uma viagem, a gente foi para a cidade mais antiga do Canadá. Que, inclusive, a minha melhor amiga, ela mudou para lá. Ela veio do
Olha.
Brasil, ela veio atrás, né? Mas foi para longe também, não adiantou. Então, aí eu fui lá visitar ela, é a cidade mais antiga. A gente conseguiu fazer assim, fomos de low cost, é claro. O avião é assim, foi acho que 60 dólares, 55 dólares a passagem, e de volta. Só que você não tem direito a nem a bagagem de mão. Aí foi a gente com a mochilinha só, né? Porque não pode nem bagagem de mão. É uma mochilinha que você tem que colocar debaixo do banco. Se você quisesse levar bagagem de mão, você tinha que pagar. Que fica mais
É
caro do
quase o
que a
preço de uma
passagem.
passagem. É quase o preço da
É.
passagem, né? Um
Então,
absurdo.
assim, não, bora, vamos pagar 60 dólares e de volta e vamos de mochilinha. E chegando lá, eu uso as roupas emprestadas. Foi assim. Então, assim, uma coisa ou outra ali, você vai encaixando de fazer. Ah, fizemos uma viagem, uma coisa assim que. Uns meses atrás era impossível de fazer. Então, agora, assim, à medida que o tempo vai passando, graças a Deus, as coisas vão fluindo, a gente vai conseguindo fazer uma coisa em outra. Agora a gente está conseguindo viver um pouco mais, de fato, porque até então a gente não viveu. Era chegar em casa,
Trabalho, trabalho.
dormir, trabalhar, se acordar só para trabalhar, volta. E, assim, isso é pesado mentalmente.
Com certeza, que isso.
É foda.
É até a minha próxima pergunta que eu queria fazer, mas acho que você meio que já respondeu. Se vocês tivessem só um trabalho, cada um, daria para pagar todas as contas?
Não, nesse momento não. É o meu sonho, na verdade. Meu sonho é ter a minha meta desse ano é estar um emprego só. Acabei de falar, a minha meta desse ano é ter um emprego só.
Não, vai dar
Espero que
certo.
eu consiga,
Vai conseguir, com
mas
certeza.
é isso.
Legal.
Hoje em dia, não, assim, nesse momento atual, não dá para ficar num só.
É, entendi. Isso é até assim, é interessante de saber para quem também está pensando em ir, né? Já sabe um pouquinho sobre isso. E outra coisa que eu acho interessante também de perguntar é, por exemplo, você é de BH, né?
Não, sou de Dores do Indaiá. É
Dores
perto de
Indaiá.
BH.
Ah, tá, entendi. Mas aí você foi para Uberlândia, que é a cidade que eu moro, que foi onde você estudou, então
Negão,
você já tinha.
já morei em Palmas, no Tocantins.
Aí, então, é justamente a minha pergunta. Você já é uma cidadã do mundo, assim, morou em vários lugares, morou sem os pais já antes, né? Então, assim, você tá lidando ok com saudade, com distância? Como é que tá?
Ironicamente. Então, quando veio essa história de mudar para o Canadá, eu falei assim: não, vou tirar de letra. Porque eu sempre fui solta, né? Meus pais, eles foram separados assim desde que eu tinha 10 anos, então. E nunca foi na mesma cidade. Então, assim, sempre fui muito solta. Morei sozinha, morei em Palmas, no Tocantins. Então, assim, falei: não, vou tirar de letra. Eu acho que isso não vai ser problema. Negrão, cheguei aqui, tive todos os sintomas de imigrante possíveis. Todos os sintomas, todos. Assim. Perdi aquela. Não, eu faço terapia, né? Antes de vir, já fazia. Mas, assim, você tem um meio que um choque. Primeiro, o um choque. Você perde sua identidade. Porque a Letícia, a Café, conversa dessa forma aqui. Mas não tem essas mesmas palavras em inglês. Não tem why. Eu sinto vontade de falar why, mas não tem como falar why. Então, assim, você acaba perdendo um pouco da sua identidade mesmo. Você tá conversando com a galera, você quer, tipo assim, a hora que você vai querer começar a se abrir, não tem aquelas palavras que você costuma falar, que são sua personalidade. Então, tipo assim, fiquei mal com isso. Tipo assim, eu não tava me conhecendo. Não é assim que eu converso, não é assim que eu sou, não é assim que eu sou com os meus amigos, sabe? Então, assim, todos os sintomas possíveis de imigrante, assim, eu tive,
Sei.
ironicamente.
Ah, mas isso
Mas
aí
a
eu acho.
saudade. Desculpa, eu te interrompi.
Não, pode falar.
A saudade é uma questão também muito complicada. Porque você vive. Morar. Eu acho que qualquer pessoa que mora fora, eu acredito que seja assim. Você vive em uma constante. Assim, ó. Exatamente isso, um ar preso. Porque se seu celular toca de madrugada, você já acorda assim, ó, alguma coisa.
Sei.
Se você recebe, sua mãe te manda mensagem num horário que geralmente ela não manda, você já. Então, assim, é um pouco isso, sabe? Você morar fora, viver longe da família, dos seus amigos, é um pouco assim, ó. Você tá o tempo todo um pouco tenso.
Sei.
Então, é muito ruim. Essa parte é de longe a pior parte, mais do que qualquer perrengue. É você ficar longe, às vezes você quer, não sei, uma tarde perto, só uma tarde ali para conversar, um café, não tem como. É muito longe, é muito caro ir pro Brasil. Então, essa de longe é uma parte bem complicada. Mesmo para os meus padrões, que eu sou uma pessoa mais solta, né? Nunca fui muito garrada assim, de sempre viveu com a família e tal. Então, é complicado, é difícil.
Entendi. É, realmente, é um preço muito alto que a gente paga, né?
É um preço
Mas
alto.
acho que é a nossa, o nosso objetivo, né? O que a gente tá vendo lá na frente. É pensar que também tem muitos momentos bons, que eu tenho certeza que você tá vivendo aí,
Sim,
né?
sim. E
Então.
também ter todo mundo torcendo por mim, né? Pela gente. Isso faz muita diferença, ter o apoio também de todo mundo. Porque imagina você tá não sei quantos quilômetros de distância e alguém te liga e fala: ah, queria tanto que você estivesse aqui, não, tô sofrendo, tô triste. Então isso ia acabar com tudo, né? Então, graças a Deus, todo mundo, minha família, os meus amigos apoiam bastante essa mudança e que faz toda a diferença pra gente continuar.
Bacana, legal. Voltando a falar assim sobre o seu trabalho, rapidinho, que é uma pergunta assim que me vem na cabeça aqui. Os horários, eles são muito diferentes do Brasil, o seu horário de entrada, horário de saída. Eu sei que você teve um trabalho que foi de madrugada e tudo mais, mas eu falo mais assim, que aqui no Brasil é 8 às 18 engessado, né? Você tem um negócio assim que, tipo, é às vezes das 9 às 17,
Tem.
intervalo maior? Como é que
Sim. Não, aqui não tem padrão nenhum, de falar a verdade.
é?
Se tem, assim, um padrão, mais ou menos padrão, que talvez seja assim, mais comum de achar, seja assim, 9 às 5, 8 às 4, alguns até às 3, tipo, 7 às 3. Mas isso, assim, se você trabalhar 8 horas, porque tem trabalho também que são 6 horas por dia. Depende muito, então não tem nada fixo. Pode ser de madrugada mesmo, pode ser assim, não tem.
Sim. E a forma que você lida com o seu chefe? Que aqui, às vezes, a gente até tem costume de brincar com o chefe e tal. Aí é mais diferente, é uma relação só profissional? Como é que é?
Cara, então eu achei super diferente, porque assim, no Brasil eu tive, infelizmente, eu tive algumas experiências muito ruins com o chefe. Assim, uma delas até traumatizante, muito pesada. Então, assim, eu morria de medo de como ia ser aqui. Morria
Sim.
de medo. Mas, por exemplo, lá na Puro Leito, que foi a empresa de correios, meu chefe lá, tranquilo, tipo assim, ok, profissional ali, não trocava muita palavra comigo, não, era isso. No restaurante, o gerente, muito gente boa. Muito gente boa. Tipo assim, aberto a conversar e tal, brinca também. Brinca com. Eu acho que depende também do ambiente que é o seu trabalho.
Sim.
No restaurante, é brincadeira e tal, mas também é hora de falar sério, hora de falar sério. Achei, assim, super de boa. O povo brinca mesmo, tipo, zoa ele e tal. Ele zoa de volta. Na prefeitura, a minha chefe, tanto a minha chefe direta, coordenadora, como a diretora são mulheres, que eu nunca também tinha tido uma superior mulher. E, assim, acho totalmente ok. Acho, inclusive, melhor a relação melhor do que no Brasil, pelo menos até agora e comigo. Porque, engraçado, eu sinto que eu tenho mais liberdade. O que eu sinto é. Aqui a galera não tá querendo, tipo assim, não tem aquela pressão, não tem aquela coisa, olha, você tem que ser assim, pronto. E o que eu achei ruim no começo, todo mundo começou a me seguir no Instagram, tipo assim, minhas chefes e tal, todo mundo lá do departamento. E eu falei, não, que saco, né? Não vou poder postar minhas bobagens. Só que a minha diretora posta mais bobagem que eu. Ela reclama de trabalho todo dia no Instagram, postando stories, reclamando de trabalho. Postando meme, tipo assim, The Office, essas coisas. Então, assim, eu acho que aqui a relação, o jeito que as pessoas enxergam o trabalho é muito diferente, que é mais o jeito que eu penso sobre o trabalho também. A galera que eu acho, assim, a impressão que eu tenho, não trabalha, não vive para trabalhar, trabalha para viver. Tipo assim, a galera realmente sabe desfrutar a vida, apesar de, tipo assim, não, tem que trabalhar esse horário, vou dar o melhor de mim nesse horário. Mas depois disso, eles valorizam muito a parte de viver. E eu acho mais, ok, acho mais solto, acho mais natural, sabe? Não, hora de trabalho, vamos falar de trabalho, mas até nas reuniões de trabalho tem uma piadinha ou outra. Eu acho melhor, acho menos, nada tóxico. No Brasil, eu achava, pelo menos as experiências que eu tive, eu achava mais tóxico, assim, mais, não sei. Parece que eu não era eu mesma num ambiente de trabalho. Eu me... cortava ali demais para me adequar e tal. Aqui eu sinto que eu tenho mais liberdade, que
entendi.
É o, ironicamente.
É, legal. E eu concordo com você, inclusive, com o jeito de viver e tratar trabalho. E todos os seus chefes são canadenses?
Todos são canadenses, sim.
Tá, beleza. E assim, como que a destaque de marketing da Wolf Racing tá lidando com o marketing da prefeitura de Brantford agora?
Eu tô amando, te falar a verdade, eu nunca achei que eu fosse falar isso de um trabalho, mas eu gosto muito de trabalhar lá. E outro, eu trabalho com turismo. Eu não tinha nenhuma experiência com turismo anteriormente, né? Minha experiência com marketing. Então, assim, é uma loucura, porque ao mesmo tempo que você tá trabalhando, você tá aprendendo coisas legais, tipo assim, lugares legais, um restaurante novo que abriu, um lugar legal que abriu, você começa a desvendar coisas para fazer na cidade, promover aquilo, e chamar a galera de fora para visitar a sua cidade. Então, assim, é um trabalho muito massa de ser feito, porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou curtindo também. Eu estou descobrindo coisas novas da cidade. É uma forma de turistar também, né? Então, eu turisto para descobrir coisas, para a galera vir turistar. Então, é massa. Assim, eu tenho a impressão que a galera tá gostando de mim também. Eu acho, ó. Vou dar a dica. O que me fez passar nessa entrevista foi exatamente isso. Porque lá o departamento inteiro é só canadense. E aí eu mandei assim, na entrevista eu falei assim, olha, não, eu sei de marketing, tá? Falei a verdade, não sei nada de turismo, mas eu acho que seria legal para vocês ter uma pessoa de fora, porque tem um olhar diferente. Porque é uma cidade, aqui na cidade, tem muito imigrante. Todo o Canadá é uma cidade, é um lugar muito multicultural. Tem muito imigrante. Muito. Muito mesmo.
Sei.
Então, assim, é uma visão diferente de quem tá vindo de fora para um canadense. Então, eu falei, olha, é bom, eu acho que vai ser legal para vocês ter essa visão de imigrante mesmo. Porque, olha, esse lugar aqui que eu moro, há 5 anos atrás, era tudo mato. Literalmente, não tinha. A cidade está crescendo no. Muito rápido e só de imigrante. Então, e eu acho que deu muito certo. Eu acho que eles estão gostando de ter um imigrante mesmo no departamento para ter esse olhar diferente, porque turismo, beleza, tem muito, muito mesmo gente de fora que vem para cá para turistar ou para morar. É assim, o seu vizinho é indiano, o outro vizinho é japonês, o outro é chinês. E incrivelmente o departamento não tinha ninguém. Falei assim, ah, agora, essa vai ser o meu destaque aqui.
Que massa, gostei muito dessa resposta sua, viu? E vocês foram aí, foi para ficar para sempre? Vocês têm um prazo para voltar? Você moraria aí para sempre? Como que tá a situação?
O nosso plano é ficar mesmo. Não temos nenhum plano de sair, não. Assim, a gente também é mente aberta, né? Pode ser que a gente, um dia, beleza, agora eu quero ir para o Brasil, beleza. Pode ser que eu quero ir para um outro país ainda. A gente é mente aberta, mas agora, hoje, o nosso plano é ficar mesmo, é criar filhos aqui e é isso.
E você ficaria, se fosse agora, claro que pensando no na sua meta que você vai conseguir, de ter um emprego só, você ficaria o resto da sua vida com essa rotina que você tá aí hoje?
Não com essa rotina.
É,
Eu
com a
espero melhorar.
rotina, com a rotina de um emprego, tal, de uma vida aí
É o
pacata e tudo
plano.
mais, é
É
o plano.
assim. Quando as pessoas falam que começa a comparar Brasil, Canadá, eu sempre respondo assim, olha, eu não consigo comparar ainda, porque no Brasil eu trabalhava, vivia, viajava, era uma vida ok, era uma vida assim boa. Não, não, assim, não tô boa porque eu não estou aí mais, né? Porque assim, se fosse boa mesmo, eu não tinha saído. Mas era uma vida confortável, assim. E hoje, a nossa vida aqui ainda não dá para se comparar com a vida que a gente tinha no Brasil. Então, não é justo eu comparar hoje Brasil e Canadá, fazer essa escolha hoje. Porque a gente ainda está trabalhando muito, a gente ainda não tem final de semana livre, a gente ainda não consegue viajar, a gente não consegue frequentar qualquer restaurante. Então, assim, a vida ainda tá puxada, tá perrengue. Agora a gente está começando a viver alguma coisa ou outra. Então, não é justo ainda fazer essa comparação. Mas hoje ainda eu penso, não. É, eu quero ficar, eu quero atingir a minha meta, eu quero conseguir isso, isso e isso, e quando eu tiver essa vida, aí sim vai ser justo eu fazer essa comparação, qual que é melhor, onde que eu quero ficar, eu vou voltar para o Brasil, mas agora, até então, ainda estou na luta, ainda quero ficar e quero conseguir muita coisa aqui para poder fazer, não. E até que seja até melhor do que a vida que eu tinha no Brasil.
Da hora, vai ser. E quando chegar esse ponto, a gente vai fazer um outro podcast também.
Bora.
E você já pensou em desistir nesse 1 ano e meio? Aconteceu alguma coisa? Como é que foi?
Pensei. E é foda, viu? É muito complicado chegar assim nessa parte que você pensa, nu. Não tá dando. Foi quando eu tava nessa transição aí de que eu tava naquele meu primeiro emprego lá de carregar caixa, encher caminhão. Pra saber o que que vai ser do futuro. E beleza, tô no cachê restaurante, mas e aí? E fazer entrevista e nada de passar. E assim, o momento que você chega aqui, o seu tempo tá contado, porque seu visto ele vai ser expirado. Se você não achar, assim, não é essa a regra, mas se você não achar um emprego na sua área, não, sua vida não fluir nesse tempo que você tá com seu visto válido. É, a chance de você não conseguir sua residência é muito grande. Porque ainda tem isso. Então, assim, com o meu tempo passando e as coisas, assim, muito difíceis, eu não tava dando conta, físico, mental, eu cheguei a pensar assim, meu Deus, será que me deu vontade de querer desistir? Aí, assim, o André, ele é muito calmo, ele é muito positivo e assim, ele me ajudou bastante a passar por esse momento. Porque eu sozinha, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se eu teria desistido de fato, sabe? Porque eu cheguei a ficar assim, realmente, a passar dias e dias e dias chorando e pensando só em desistir.
Entendi. Ah, que legal, então, que você tem ele aí, ele tem você também, né, para um dar força
Ah,
pro
isso faz
outro.
toda a diferença, viu?
É.
Toda a diferença.
Imagino. Mas você tem, assim, alguma dica para quem quer ir para aí? Você tem alguma sugestão de programa para quem quer mudar pro Canadá?
Nossa, é assim, são e é esse que é o ponto, que são tantas possibilidades que você fica perdido. Por exemplo, tem muito emprego para quem, bom, área construção civil é uma, marceneiro, esses trabalhos técnicos é basicamente às vezes nem precisa de experiência, às vezes um pouquinho de inglês, seja candidata e tá lá. Agora, para quem, por exemplo, da área de marketing, a área de saúde, você tem que validar o seu. Ah, tem que fazer outros cursos, então nem sempre compensa. Assim, é complicado. Eu sugiro para ir a assistir vídeos no YouTube sobre o tema, a seguir pessoas no Instagram que falam sobre isso, e você
Você,
mesmo também.
inclusive.
Ah, não, assim, de uma pessoa mais séria. Eu compartilho as minhas histórias, mas é aquilo que eu tô vivendo, né? Não é a minha profissão, né? Falar sobre isso. Não quero que seja a minha profissão também. Eu quero que
Certo.
seja mais um uso recreativo mesmo do
Beleza,
meu
certo.
Instagram.
Justíssimo.
Mas assim, tem muitas possibilidades. É um país muito aberto realmente para imigrante. É um país que está de portas abertas para imigrante. E é um país, assim, um dos fatores que fez a gente escolher o Canadá é. Não é um país que muito assim existe, mas não é um país discriminatório com imigrantes, sabe? Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes comigo de uma pessoa falar alguma coisa ofensiva para mim por ser imigrante, Mas é um número muito baixo. Por exemplo, eu lido com pessoas, eu converso, tanto no restaurante como no marketing da prefeitura, eu converso com várias pessoas todos os dias, com público. E duas a três vezes em um ano e meio é muito pouco, é uma quantidade muito baixa. Então, eu me sinto muito bem-vinda aqui pelas pessoas e pelo fato também de ser muito multicultural, acaba que realmente você está lidando com várias culturas ao mesmo tempo. Então, por que que você vai ser discriminatório, sabe? Por que que vai ser um país discriminatório? Que ele está de portas, sabe? Ele quer que isso aconteça mesmo. Quer imigrantes, quer que seja multicultural mesmo. Então,
Entendi.
isso é um grande motivo que fez a gente escolher aqui também, é ter essa liberdade.
E assim, fazendo um balanço da sua experiência nesse 1 ano e meio, com o que você tem de informação hoje? Se você pudesse, assim, o que que você falaria para a Letícia que estava planejando ir lá em 2021, né? 21, né? O que que você falaria para ela?
Olha, um dos meus maiores arrependimentos é não ter, pelo menos, juntado a grana para comprar um carro. Porque você vai para o interior, é uma vida, assim, minha vida antes do carro e depois do carro é outra, não, não tem como. O carro faz muita diferença para quem mora no interior. Então, essa seria uma das. Eu passei tanto perrengue a pé, eu acho que por isso que essa é a número um. Eu passei muito perrengue a pé, muito. Por exemplo, não, deixa eu contar, fazer mercado aqui, o supermercado mais próximo é mais ou menos andando, dá uns 15 minutos andando, 15, 6, 7 minutos andando. No inverno, andando, imagina você ir fazer compra, aquele tanto de sacola no inverno, e o chão, além de tudo, o chão, ele vira um gelo, escorregadio. Então, imagina você se equilibrar no gelo com aquele tanto de sacola. Pesada, andando, e assim, é 15 minutos andando, no verão, né? No inverno, vai ali para uns 30 minutos. Então, assim, isso para fazer o mercado. Aí qualquer coisa que você vai fazer, ônibus muito ruim, então. Carro, eu sempre falo carro. Se planeja para ter um carro o mais rápido possível. E de resto, eu não sei, sabe? Porque. Por mais que eu tivesse planejado melhor tudo, tem muita coisa que não está no seu controle. Tem muita coisa que não está no seu controle. Claro que você ter maior planejamento de grana, você ter mais grana, isso facilita, assim, isso corta quase metade dos perrengues que eu passei. Se tivesse grana, o inglês top também faz toda a diferença, né? Se você ser fluentão em inglês, conseguir falar em qualquer ambiente, isso com certeza faz toda a diferença também na hora dos perrengues. Mas, assim, questão de grana em inglês, seria. Mas não tinha o que fazer na época, né? Não tinha como. Então, assim, é isso. Não, mudaria muita coisa, não, te falar. É isso e pronto. Tô aqui, as coisas estão fluindo, rendeu história. Tô aqui até inclusive participando de um podcast contando essas histórias, então tá
Olha
tudo
só.
certo.
E depois de quanto tempo que vocês foram ter carro aí?
8 meses sem carro.
8 meses. Não, mas assim, eu acredito que 8 meses realmente vocês passaram muito perrengue. Mas se você pensar de uma pessoa que igual você falou, chegou no Canadá com dinheiro para sobreviver 1 mês, em 8 meses já ter comprado um carro também é um negócio de se orgulhar também, né?
É, porque ao mesmo tempo comprar um carro aqui é muito fácil, muito fácil. A gente não precisou assim de quase nada. A gente também comprou de um brasileiro. Então eu não sei ele que ele arrumou, mas ele conseguiu liberar para a gente comprar, porque até pouco tempo a gente não conseguiu comprar nenhum sofá, porque a gente tem que ter crédito, né, para comprar, pra você parcelar. E é muito difícil construir crédito, porque para construir crédito tem que gastar. E como é que você gasta sem dinheiro?
Entendi.
Então, assim, e não é, porque relativamente comprar carro aqui é muito fácil. É difícil uma pessoa não ter carro. Tem que ser uma pessoa, assim, realmente que está passando por muitas dificuldades, até psicológicos também, que aqui é outro fator aqui que você se depara bastante. É saúde mental. Às vezes a pessoa tem grana realmente, mas assim, é completamente fora de si. Ou por ser completamente fora de si mentalmente, acaba que a pessoa se entra num assim, em vários problemas que isso pode acarretar, né? De questão de... enfim, são várias questões.
E você acha que... pode falar.
Não, eu só ia continuar mesmo. Que, então, assim, carro é muito fácil de se adquirir aqui. Assim, fácil. Não que seja facinho, qualquer pessoa. Mas é 8 meses é um tempo ok para uma pessoa adquirir um carro. Assim, parcelar um carro.
Entendi. E você comentou essa questão de saúde mental. Mas você acha, assim, que é causado pelo ambiente aí? Talvez frio, coisas assim? Ou você tá falando de alguma pessoa que já talvez tenha ali alguma questão?
Olha, o frio, eu achava que era conversa. Mas o frio, ele afeta diretamente a sua saúde mental. É impressionante como que faz a diferença. Porque não tem sol. É frio, é frio, frio, frio. E como que você vai ficar lá fora pegando sol? Porque como você vai ficar com a parte sua descoberta? Não tem como. Então, assim, é até engraçado, porque a cara das pessoas no inverno é a cara das pessoas agora que tá calor. Porque agora você anda na rua, você vê pessoas sorrindo, você vê pessoas, sei lá, andando de bicicleta, você vê pessoas. O humor, o ambiente, assim, a energia da galera é totalmente diferente do inverno. O inverno realmente é uma coisa muito down, muito deprê. É deprê. Você tem que realmente saber viver apesar do inverno. Aí achar atividades para fazer no inverno. Assim, até por isso é bom você ficar dentro mesmo, se imergir na cultura canadense. Porque eles, assim, teoricamente sabem viver apesar do inverno. Então você tem que ir junto, sabe? Vai aprendendo o que tem para fazer no inverno. Quais são as formas, como é que você vive, sabe? O que você faz de casa? Porque realmente pega. Pega
Entendi.
Muito.
E quais são essas coisas que você pode fazer no inverno?
Eu tô ainda descobrindo. eu acabei de passar pelo meu segundo inverno. Então, assim, no primeiro inverno, foi, assim, no sufoco. Não aprendi nada, foi apesar do inverno mesmo, assim, no custo. Nesse segundo, a gente já começou a, por exemplo, o que que a gente fez? A gente começou a pesquisar coisas. A gente começou a pesquisar coisas fazendo no próximo inverno. Não, vamos juntar dinheiro para fazer isso aqui. Não, no próximo a gente vai fazer alguma coisa. Nesse acaba que a gente não fez tanta coisa assim, não. Tô tentando pensar que. Bom, agora com o carro também isso facilita, né? Porque a gente de vez em quando vai conhecer uma cidadezinha próxima, vai comer num lugar diferente, assim, em outra cidade, e aqui tem muita natureza também, muito parque. Então vai, apesar do frio, não dá pra você ficar muito tempo, mas alguma coisa ou outra, vai conhecer alguma coisa, né? Mesmo que seja de carro, comidas também, conhecer umas, como é muito, muito multicultural, você tem acesso a muitos tipos de comida diferentes que você nunca pensava que ia comer. Então, assim, achar algum programa assim, e não sei, eu ainda tô aprendendo. E tô planejando aí o que eu vou fazer no próximo. Acabamos de sair desse. Eu não vi a hora. Não, Negrão, é frio. O frio começa mais ou menos ali em setembro, final de setembro, começa já a ficar um ventinho que você precisa já dar uma blusa. E vai até maio, ainda tem frio.
Nossa, que isso. Foi agora, então. Acabou de acabar.
Foi.
É pesado.
Não, eu tô igual pinto no lixo aqui com esse calor. Que isso. Qualquer oportunidade de estar fora de casa, eu tô assim... Agora eu tô vivendo.
Legal. E assim, a gente já tá chegando mais ou menos no final, mas antes eu queria saber, tem mais algum perrengue assim que vem na sua cabeça que você passou aí? Alguma história legal que você acha que tem pra contar?
Ai, olha, é assim, quem quiser vir, quem tá com essa interrogaçãozinha na cabeça, ai, será... Olha, começa a pesquisar, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Tenha o máximo de informação possível. O máximo de grana que você conseguir juntar também vai ser bom. E o inglesinho também, ok, vai ser bom. vai ajudar bastante no perrengue. E assim, mente aberta sempre, porque também é uma coisa que eu tava no início, era uma mente mais fechada, eu tava resistindo muito à cultura canadense, eu tava achando, que esse povo tá fazendo? Comer isso aqui? Que porcaria de comida que é essa, sabe? Eu tava muito crítica. Então, não, o Brasil é muito melhor, tudo isso aqui no Brasil é melhor. Então, mente mais aberta. E, assim, ter essa mente mais fechada no começo também é uma coisa complicada, porque pelas questões que eu tava vivendo naquela época, me fazia também ter essa um pouco de rejeição. Mas, uma mente aberta e... Ah, cair de peito aberto, né? E não, assim, na época que eu pensei em desistir também, eu pensava assim, depois que eu fui passando essa fase de querer desistir, eu fui pensando, nossa, nunca vou julgar as pessoas que realmente desistiram disso aqui, porque é difícil no começo mesmo.
Com certeza.
E não acho nem que seja uma desistência, eu acho que realmente pode ser que não seja, você vai atrás da sua felicidade, pode ser que essa realmente não seja a felicidade da pessoa. Cada um,
tá tudo
né,
bem,
pode ter e tá tudo bem. Não é questão nem de desistir, né? Vai chegar aqui, olha, realmente não é isso que eu tava esperando, não é isso que eu quero, e vai embora. Vou em busca lá do próximo que acho que vai ser a minha felicidade, beleza. Então, é isso. E de histórias, não, Neirão, eu tinha que ter escrito, na verdade, porque acaba que tem muita. No começo, não, até na hora do que a gente morou, né, um mês aí no hotel. Não, a gente pagou o hotel, a gente morou no hotel, aí na hora de fazer o check-out do hotel, a gente descobriu que a gente pagou, pela uma empresa aí, que eu não vou falar o nome, né, vai que o podcast atinge aí a empresa, pagamos então pela uma empresa X aí, a gente foi descobrir no check-out que a empresa não pagou o hotel, tivemos que pagar de novo o hotel, assim, para quem já tava ali no começo, sem grana ali, com a grana contada, ainda tá pagar o hotel duas vezes, e hotel muito caro, em dólares, que a gente ainda não tava ganhando em dólares. Então, assim, é perrengueira. Vivi todas, gabaritei todas, assim, outra coisa também, primeira semana que já ligaram do college do André, falando que ele tinha esquecido de preencher um dos formulários, e por causa disso, não era nem pro oficial de imigração ter deixado a gente entrar.
Ixi.
Perdeu a matrícula dele do college, que é muito caro também, uma coisa muito cara, que é estudar. Então, assim, a gente ficou com medo já na primeira semana. A gente não teve nem aquela coisa de turista, né? Não, porque na primeira semana já caiu uma bomba no nosso colo. Tipo assim, não era nem pra você estar aqui. Perdeu a matrícula do college. Sem essa matrícula, ele tava com visto de estudante. Não poderia ficar. Não teria visto. Então, assim, conseguimos resolver. Mas é isso, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu gostaria de compartilhar mais também no meu Instagram, porque acaba que é tanta coisa que não dá para ficar compartilhando tudo que acontece no Instagram. Mas, é uma loucura. É isso, a vida é uma loucura. Mas agora que as coisas estão fluindo, que a gente está começando a viver, a gente vai vendo, assim, vai abrindo os olhos que é uma loucura boa, que tá sendo agora, vai passando a ser uma loucura boa, que as coisas vão começando a ir pro caminho que a gente queria, e que todo esse esforço, carregar caixa, ficar com o corpo todo roxo, e mais de 10 quilos embora, aí você vai ver, não, atingi, passei de todos os meus limites físicos e mentais. É ruim até de falar isso, né? Porque não, isso não é uma coisa saudável, não é uma coisa de ser feita, né? Pra todo mundo fazer isso. Não quero que as pessoas façam isso. Mas é que, assim... Ai, não sei dizer também onde que eu quero chegar. Mas é que aquele esforço ali deu certo, sabe? Eu tô indo pro lugar que eu gostaria de estar indo mesmo.
Entendi. Não, bacana. Isso aí, eu torcendo muito aqui pra que você consiga. Você já tá conseguindo, né? Tá trilhando aí seu caminho.
Tá fluindo.
E eu tô ansioso pra acompanhar no seu Instagram.
A gente pode fazer
aí
parte 2, parte 3, porque com certeza vai ter muita coisa. Não, semana passada a gente foi pro... Semana passada? Não, esse final de semana agora que passou. Que dia a gente tá? Outra
é, dia
coisa
4.
Também, como eu trabalho todo dia, eu não sei que dia que é hoje. Mas que dia é hoje?
Hoje é 4
Domingo.
De junho. Domingo. Domingo.
Domingo. Nossa. Aí, tá vendo? Acaba, isso é outra coisa, você perde completamente a noção do dia da semana, porque como você trabalha, tá sempre trabalhando, você não sabe, não tem sábado, não tem sexta.
É o dia de trabalho e dia de descanso, né?
Então, assim, foi sexta-feira, então, na verdade, a gente foi num parque aqui, e olha só, a gente foi num parque que o André me chamou para ir, mas aí ele acabou chamando também um amigo dele mexicano do trabalho, o amigo mexicano chamou a família mexicana, a família mexicana tem uns conhecidos do Equador, a gente chamou, acabou chamando também um casal de amigo nosso brasileiro, que eles estavam com um casal que é, uma delas é, uma menina é colombiana e o outro é nigeriano, o cara. Uhum. Então, assim, sexta-feira tava mexicano, brasileiro, equatoriano, nigeriano e colombiano na mesma mesa no parque. Então, isso é Canadá, sabe? Todo uhum. mundo ali, assim, e nem todo mundo ali fala espanhol, nem todo mundo fala inglês, mas tava ali, nem todo mundo falava português, mas tava ali, sabe? Isso é Canadá. É um muito multicultural, todo mundo, assim, com o mesmo objetivo também, todos os imigrantes com o mesmo objetivo, todo mundo com uma história louca também para contar. É isso, é interessante.
Legal, gostei demais. Letícia, então, assim, brigadão. Eu acho que de hoje, assim, já tá um episódio muito bacana, para também jogar todas as informações de uma vez.
Não, que seja isso, interessante, qualquer coisa que quiser conversar, fala pra galera ir lá me chamar.
Beleza, o pessoal pode chamar no @ Letícia Carf lá. E eu espero realmente que a gente faça, viu, mais partes, parte 2, parte 3 na frente aí. Vamos deixar você viver mais uns perrengues aí, que você vem com histórias novas pra gente.
É o próximo tópico, vai. Não, como superei os perrengues.
Boa, boa, fechou. Mas sim, brigadão aí por ter dedicado esse domingo, /segunda/terça pra gente aí, que você não sabe que dia que é. Brigadão, gostei demais do papo.
Oh, bom falar com você também, Negrão. Minha primeira experiência de marketing foi com você.
Olha só.
Primeira experiência.
Que maravilha. A minha
também. Eu vi você lá falando lá no... Teve a palestrinha, né, da UFO Racing. E era você que tava falando, representando o marketing. Aí acabou a palestrinha lá. Falei, não, vou falar com esse cara, vou fazer uma moral, né? Fui lá, não sei se você lembra. Eu fui lá conversar com você. Falei, não,
eu lembro.
Vou me candidatar e tal. Qual dica que você me dá? Deu certo.
E assim,
primeira experiência.
Oh, legal. E eu não tô puxando saco nem nada, viu? Mas você destacou mesmo, viu? Então, lá já foi uma experiência, assim, de processo seletivo que espero que tenha ajudado aí também no Canadá.
Muito obrigada, não. Tudo é complemento. É isso.
Tá certo, bom demais. Oh, então, brigadão aí. Bom resto de domingo, de folga.
Hoje é folga.
Hoje é folga. E brigadão. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade, fechou?
Bom, tô esperando a visita aí.
Ah, se Deus quiser, em breve eu tô aí. Mas então tá bom, obrigado, meu café.
Obrigada.
Boa sorte aí pra você e muita luz aí, que vocês consigam todos os objetivos.
Bora.
Então tá bom, até mais.
Até.